Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
É 25 de fevereiro de 2025. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, que tem um som a cargo do Rob McLean, a realização de Jaime Faria. As notícias estarão com Ana Guedes e eu sou Amancio Miguel. Uma vez mais, bem-vindo. Rússia saúda Estados Unidos por resolução na Organização das Nações Unidas. Doença misteriosa mata dezenas de pessoas no Congo Democrático e o governo moçambicano confirmou hoje a ocorrência de ataques esporádicos de grupos rebeldes na província de Cabo Delgado. Títulos em destaque. Esta é a Voz da América, a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet, voaportugues.com, e também temos notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal, procurar por VOA Português. No WhatsApp temos um canal. Vamos para já com Ana Guedes com as notícias do mundo.
A Rússia congratulou-se com o que descreve como posição mais equilibrada dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, depois dos Estados Unidos terem aprovado a sua resolução Caminho para a Paz no Conselho de Segurança da ONU, apesar das reservas expressas pelos aliados europeus. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a posição americana mostra um desejo real de contribuir para um acordo. O texto de quatro linhas americano lamenta a perda de vidas durante o conflito Rússia-Ucrânia e observa que o principal objetivo da ONU é manter a paz e a segurança internacionais e resolver pacificamente as disputas. Também imploram um fim rápido para o conflito e pede ainda mais uma paz duradoura entre a Ucrânia e a Rússia, mas não faz referência à invasão russa da Ucrânia. A resolução foi aprovada com 10 votos a favor, incluindo Rússia e China, votando com os Estados Unidos, abstenções do Reino Unido e dos 4 membros europeus do Conselho de Segurança. A Síria condenou esta terça-feira a incursão de Israel nos seus territórios e apelou à retirada israelita, de acordo com a declaração de encerramento e uma cimeira de diálogo nacional organizada pelos novos governantes islamitas da Síria para delinear o roteiro político do país. Israel moveu forças para uma zona desmilitarizada, monitorada pela ONU dentro da Síria, depois dos rebeldes liderados pelo Ayat Tahrir al-Sham, um ex-afiliado à Al-Qaeda, terem derrubado o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse domingo que Israel não vai tolerar a presença daquele grupo no sul da Síria, nem de quaisquer outras forças afiliadas aos novos governantes do país, e exigiu que o território seja desmilitarizado. A Organização Mundial de Saúde e médicos no terreno, no noroeste da República Democrática do Congo, dizem que uma doença desconhecida matou mais de 50 pessoas. O surto começou a 21 de janeiro e 419 casos foram registados, incluindo 53 mortes. O OMS diz que amostras de 13 casos deram negativo para o ébola ou doenças semelhantes. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, chegou à República Democrática do Congo para investigar a situação na parte leste do país. Khan disse que o tribunal está profundamente preocupado com os recentes acontecimentos no Congo e que todos devem cumprir o direito humanitário internacional. Karim Khan deverá encontrar-se com o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, com o ministro do governo, representante secretário-geral da ONU, Binti Keita, bem como com as vítimas do conflito e membros da sociedade civil. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou uma força alinhada com o exército sudanês de um ataque a uma aldeia em que pelo menos 26 pessoas foram mortas, propriedades foram saqueadas e casas queimadas. As autoridades taiwanesas estão a investigar um navio tripulado pela China, suspeito de cortar um cabo de comunicações submarino no mais recente incidente deste tipo, aumentando as tensões entre Taipei e Pequim. A Guarda Costeira de Taiwan interceptou um navio de carga de bandeira togolesa nas águas entre a costa oeste da sua ilha principal e as periféricas de Penghu na madrugada terça-feira, de acordo com o comunicado da Guarda Costeira. Thank you.
Estivemos aqui com as notícias na voz da Ana Guedes. Vamos passar para o espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. O governo deste país confirmou hoje a ocorrência de ataques esporádicos de grupos rebeldes na província de Cabo Delgado, como a imprensa tem vindo a revelar. Em respostas a jornalistas, no final da reunião do Conselho de Ministros, hoje em Pemba, o porta-voz Inocêncio Impissa disse, no entanto, e cito, a única notícia que nos preocupou nas últimas duas semanas foi no distrito de Kisanga, em que houve alguma movimentação estranha que quase pôs em causa e paralisou a assistência à população que tem recebido apoio do governo e de organizações. O também ministro da Administração Estatal e Função Pública reiterou que as forças de defesa e segurança estão a fazer devidamente o seu trabalho. Na passada sexta-feira, um grupo de alegados terroristas armados saqueou bens da população e na aldeia de Mandela, sítio de Muidumbi, em Cabo Delgado. E quando são 12:36:20 aqui em Washington, D.C., vamos continuar e é também em Moçambique. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane criticou hoje as declarações feitas ontem pelo Presidente da República sobre a necessidade de se defender a pátria contra as manifestações, mesmo se for para jorrar sangue, e classificou o discurso como inconstitucional. Por seu lado, também hoje, numa reunião do Conselho de Ministros em Pemba, Cabo Delgado, onde se encontra desde ontem Daniel Chapo, que é o presidente de Moçambique, disse que as suas palavras estão a ser usadas fora de contexto e que a afirmação dele se referia a manifestações violentas. Álvaro Lugier Andrade.
Num comício ontem na cidade de Pemba, o presidente moçambicano fez estas declarações ao reiterar o combate ao terrorismo.
Tal como estamos a combater o terrorismo, e há jovens que estão a derramar o seu sangue para a integridade territorial de Moçambique, para a soberania de Moçambique, para manter a nossa independência. E em Cabo Delgado, mesmo se for para jorarmos sangue, para defender esta pátria contra as manifestações, vamos jorar sangue.
Hoje, em resposta, numa cerimónia de celebração dos 5 anos de elevação de Vilanculo, na província de Inhambane, à categoria de município, o antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane criticou a afirmação do presidente, que acusou de violar a Constituição, tendo-se referido a sanguinário.
A nossa Constituição diz que o direito à vida é um direito fundamental. Mas é por isso que eu sabia que não há pena de morte. Então, não podemos, de forma nenhuma, independentemente da nossa posição, vir em público dizer que, por causa de querer preservar isto ou aquilo, prometer à população que vai derramar sangue. Faz sentido isso? Manifestação, desde que seja pacífico, sem destruir bens públicos, sem criar distúrbio, a Constituição diz que é legal. Então não há nenhum dirigente, não há nenhum moçambicano que pode vir dizer, por manifestar, que é um direito fundamental, vou-te tirar sangue, vou-te derramar sangue. É um sanguinário. Artigo 145 da Constituição diz que o Presidente da República deve jurar cumprir a Constituição, não violar a Constituição.
Por seu lado, também hoje, o chefe de Estado respondeu às críticas que correm na imprensa e nas redes sociais, dizendo que as suas palavras foram usadas fora do contexto. Ao falar hoje em Pemba, Daniel Chapo felicitou o trabalho dos jornalistas, mas reiterou que as suas palavras se referiam a manifestações violentas.
No comício popular, que nós nos referimos tanto antes como depois das manifestações violentas, manifestações ilegais e manifestações criminosas, que culminam com roubo, saque, vandalismo, incluindo até destruição de bens públicos e privados. São estas manifestações criminosas, violentas e até ilegais que estamos a nos referir, e não às manifestações que constam da nossa Constituição da República, Lei Mãe, e também que constam da Lei das Manifestações, porque estas são pacíficas.
Era o presidente de Moçambique, Daniel Chapo.
12:40 aqui em Washington, D.C. Vamos agora falar da política na Guiné-Bissau. O escritor guinense Tony Checa diz que a data de eleições marcada pelo presidente da República, Omar Sissoko Embalo, fere a Constituição da República. Sissoko Embalo anunciou a realização de eleições gerais, presidenciais e legislativas, no caso, a 30 de novembro deste ano. Tcheca entende que, considerando que o mandato presidencial termina em breve, Sissoko criou um cenário que pode favorecer a sua continuidade no poder. O comentário de Tcheca foi no programa Washington Fora de Horas desta terça-feira aqui na Voz da América, começando por descrever a Guiné-Bissau.
A minha Guiné-Bissau está numa situação caótica, perigosa, onde tudo pode acontecer. A situação que se vive, uma situação de instabilidade social e instabilidade política, carregada de um conjunto de problemas graves sem solução, podem em qualquer momento disparar numa situação de conflitualidade intensa. É possível. Infelizmente, essa é uma das possibilidades que se colocam hoje à Guiné-Bissau.
Toninho, o presidente diz que as eleições vão ter em novembro e se houver necessidade de uma segunda volta, será em dezembro. Estas eleições irão resultar? E há condições para um voto livre e transparente, por exemplo?
A questão que se coloca é que as eleições, a data, o timing que Sissoko quer impor, fere precisamente a Constituição da República, vai contra aquilo que é o sentir, o pulsar do próprio país, da sociedade civil, da classe política, dos partidos políticos, que consideram, sem quaisquer margens, para mais delongas, que Sissoko cumpra e observe o que está plasmado na lei. Sissoko termina o seu mandato no dia 27, dentro de dois dias, por conseguinte, e terá que sair, deixar o poder e para que se convoquem as novas eleições, que tardam imensamente, porque à luz da Constituição da República é importante, urge mesmo que sejam marcadas as eleições para que o novo poder seja constituído e o país possa arrancar de novo, porque o país está precisamente numa situação de praticamente um país parado, um país sem solução, um país profundamente preocupado com o que tudo pode vir a seguir, caso não haja um acordo. E parece-me que há um acordo da oposição maioritariamente, a coligação que o PAITR arranca com os partidos MADEMA, APU, PRS, Cabaz Garanda, assim intitulado, estão já de acordo há algum tempo, estão a uma só voz e exigem do Sissoko, portanto, o cumprimento, a observância da lei e nada mais. Coisa que Sissoko não quer ouvir, não aceita e acha que as eleições só podem acontecer no final do ano. Ora, Sissoko, dentro de dois dias, acaba o seu mandato. São 5 anos de governação, 5 anos em que o país esteve nitidamente votado a uma conflitualidade interna, o país não andou, não avançou, houve algumas operações de cosmética, pequenos arranjos no centro da cidade para o inglês ver, mas os problemas essenciais na área económica, financeira, desenvolvimento, acesso à escola, acesso à saúde, tudo isto está cada vez mais complicado, mais longínquo, mais difícil, e a população já não tem mais condições para aceitar o que está a passar e exige, de facto, que haja uma renovação, e essa renovação tem que passar necessariamente pela Constituição. Observância, o respeito pela Constituição da República, e não se pode, de maneira nenhuma, aceitar que a delegação da CDAO que chegou a Bissau resolva reunir-se com uma pessoa que foi nomeada por Sissoko para ser o Presidente da República, o Presidente do Parlamento. Ora, o Presidente do Parlamento existe, o Parlamento tem estado a funcionar em reuniões sucessivas e é dirigida por Domingos Simões Pereira, o líder do PAI Terra Arranca, que não aceita também esta situação e que exige a reposição da legalidade, da ordem constitucional, tem que funcionar. E Sissoko não quer ouvir falar disso e faz toda tem todo um discurso no sentido de se fazer perpetuar no poder. E o que os partidos da oposição, sobretudo o líder da APU, ele diz que se Sissoko, caso Sissoko continua no poder agora, alegando que as eleições só podem ter lugar no final do ano, significa que Sissoko vai querer mesmo perpetuar-se no poder, porque ele foi eleito por um período de 5 anos, como reza a Constituição da República, e neste momento ele quer continuar. Então, os partidos, sobretudo agora na voz e na fala do líder da APU, ele deseja é manter-se no poder ad infinito, o que seria grave, mais grave ainda.
Turishek, ainda bem que falou da questão da CDAO. A CDAO foi a Guiné-Bissau com a missão de ajudar a estabilizar e encontrar uma data, mas antecipou-se o presidente o Márcio Soko Embalo a marcar uma data e também a fazer esta afirmação que diz que a CDAO não manda na Guiné-Bissau e nem no outro lugar. Isto esvazia, como nós titulamos na nossa página da internet, a missão desta organização. Estas organizações regionais, União Africana e outras, continuam a ser relevantes com a andar a este ritmo?
É verdade que a CDAO já desde há algum tempo que caiu num fosso, revelando uma incapacidade total, uma falta de sensibilidade. Aliás, é só olhar bem para a África Ocidental e perceber-se porque é que os países têm estado sucessivamente a abandonar a CDAO, inclusive, portanto, assumindo posições próprias que têm a ver com os interesses de cada um desses países. E isso realmente revela o que está a passar. Eu próprio, no meu trabalho, com a experiência, alguma experiência que eu tenho de alguns anos, eu que cheguei a acreditar que esta delegação da CDAO pudesse, de facto, vir com vontade, com mandato, no sentido de ajudar a sanear esta situação grave que pode desembocar em coisas mais violentas, em situações mais violentas. E quanto à União Africana, existe essa esperança que a União Africana, nesta nova fase, consiga recuperar o prestígio que já chegou de ter nos países africanos e não só no mundo, se quisermos ser corretos. A verdade é que neste momento há uma expectativa. Agora, como é que vai ser, como é que pode ser, o tempo não joga a favor e nós estamos receosos, como eu disse e volto a sublinhar, que rapidamente a Guiné-Bissau que se perca o controle.
Era Tony Checa, escritor, fazendo comentário sobre a marcação de eleições gerais no seu país, que é a Guiné-Bissau, pelo presidente Omar Sissoko Embalo, em novembro deste ano. Continuamos no nosso programa, a emissão vespertina da Voz da América, e vamos a Angola. Dom José Manuel Imbamba lançou duras críticas aos políticos angolanos que disse continuarem envolvidos em retóricas do passado de confrontos. Falando na abertura da plenária da CIASTE, ele chamou a atenção para o agravamento da pobreza no país, as desigualdades económicas, o aumento do desemprego e o número de crianças fora do sistema de ensino e criticou também os escândalos financeiros. Há quem diga, contudo, que a Igreja não se deve intrometer em questões políticas. De Luanda, reporta Kok Mukuta.
A Igreja Católica defende um esforço conjunto baseado no diálogo permanente para reverter um cenário que considera sombrio. Para Dom José Manuel Imbamba, os
discursos políticos que não inspiram, não motivam, nem galvanizam, porque continuam a fazer de nós reféns do nosso passado inglório. Insistem na instigação do ódio, da divisão, da exclusão, da partidarização da história e do fixismo político e ideológico. Enquanto nos mantivermos sempre em linhas paralelas, até nos assuntos mais nobres de Estado, nunca desfrutaremos os benesses da nossa independência. A isto se juntam os altos níveis de desigualdade económica, com grande disparidade entre os mais ricos, cujo número se vai reduzindo progressivamente, e os mais pobres, cujo número não cessa de aumentar.
O líder religioso também criticou os escândalos financeiros nas instituições públicas, apontando uma grave crise de ética e de patriotismo.
O sistema de saúde continua a enfrentar desafios significativos no capítulo, sobretudo, da humanização dos serviços e dos seus agentes. A insegurança alimentar e os recentes escândalos financeiros no setor da administração pública. Todas estas situações geram um clima de desconfiança, incerteza e desconforto e revelam uma gravíssima crise da ética e do patriotismo.
A posição da CEASTE gerou reações divergentes. O jurista Simão Gomes aplaude a postura da Igreja e reforça que a crítica dos bispos é pertinente diante do cenário social do país.
Se olharmos para os escândalos financeiros nas instituições públicas, isso venha, de uma certa forma, agudizar ainda mais este número de pobres em Angola. E os fazedores de políticas, ou seja, os nossos políticos, fazem vistas de mercador a este assunto.
O jurista e comentador Mabanza Kambaka discorda da opinião da CEASTE, alegando que, enquanto Igreja, deveria única e simplesmente se focar em questões religiosas.
Primeiro, é de minha opinião que os bispos da CEASTE não devem se enlaçar contra os discursos dos políticos. Primeiro porque a Igreja, como parceira do Estado, teria a grande moral de poder, ao invés de atacar discursos de políticos, atacar os problemas, não é, que fazem com que o país esteja refém deste passado. Porque as igrejas também têm uma cota parte da culpa, não é, neste retrocesso a que se referem no que toca ao desenvolvimento do país como é o nosso. Porque do lado do Estado tem-se vindo a verificar um grande esforço no que toca, sobretudo, à reconciliação nacional, no que toca ao combate contra a pobreza, no que toca no combate contra a corrupção. Mas nós não temos vindo a verificar, da parte da Igreja, um esforço enorme no que toca ao combate a esses todos os males que eu acabei por citar.
Coque Mukuta, Luanda.
Um mês após ter entrado na Casa Branca para um mandato de 4 anos, o presidente Donald Trump tem agitado a cena política de Washington e internacional através de decretos presidenciais que resultaram no despedimento de milhares de funcionários federais e fortes mudanças nas relações internacionais. Na segunda-feira, ontem, dia 24, os Estados Unidos votaram nas Nações Unidas ao lado da Rússia em resoluções sobre a guerra na Ucrânia, fazendo tremer relações de longa data com aliados tradicionais dos Estados Unidos, principalmente na Europa. A nível interno, o presidente Trump demitiu o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante da Marinha e vários outros destacados funcionários do Pentágono numa enorme remodelação no setor. É Política Americana com João Santa Rita.
Nos últimos dias, o Departamento de Eficiência Governamental enviou um e-mail a todos os empregados federais requerendo que dissessem, em 5 pontos, qual a sua atividade na última semana, num indicativo claro de que mais despedimentos podem estar a caminho. Pela primeira vez, alguns departamentos, no entanto, deram ordens aos seus funcionários para não responderem, incluindo a Polícia Federal, o FBI, o Departamento de Estado e o Departamento de Saúde, entre outros. Ao mesmo tempo, congressistas começam a receber queixas dos seus eleitores, algumas dessas queixas em reuniões públicas entre os congressistas e esses mesmos eleitores. Jonathan Martin é comentarista do Portal Político.
The American people love the idea of paring back the federal government, theoretically, but operationally, it's a very different story.
O povo americano adora a ideia de reduzir o governo federal, teoricamente, mas operacionalmente é uma história muito diferente. Quando se começa a falar de pessoas reais e empregos reais e que as suas vidas estão em jogo, começa-se a ver as imagens que vimos nessas reuniões.
Jobs and their lives are at stake. You see the kind of clips that we've seen the last week. People don't like it. They like the idea of it, not the actual application of it. That's an old
as pessoas gostam da ideia, mas não da aplicação real. Este é um velho axioma da política americana e penso que isto vai colocar Elon Musk em terreno perigoso.
And I think that's going to put Elon Musk on thin ice.
Eram palavras de Jonathan Martin, do Portal Político. Ele estava a falar à cadeia de televisão, NBC. Lenny He Chen, do Centro de Estudos Hoover, o Hoover Institute, avisou que, em muitas dessas reuniões com eleitores, os que estiveram presentes eram desde sempre anti-Trump e, portanto, não se podia levar isso muito a sério. Ele referiu-se também a críticas de que o presidente Trump estaria a abusar do seu poder executivo, afirmando que presidentes anteriores, como George W. Bush e Barack Obama, quiseram fazer o mesmo em outras questões.
Every president wants to expand the scope of executive action. When it comes to reducing the scope and size of government, what we've tried is...
Todos os presidentes querem expandir o âmbito do poder executivo. No que diz respeito ao tamanho do governo, já se tentou fazer isso de modo incremental. Não deu resultado. E por isso este presidente está a dizer: vamos mais para a frente, vamos cortar mais. E isso vai resultar em pessoas a afirmarem: é isto a coisa correta de fazer?
And people saying, is this the right thing to do? But fundamentally, what President Trump's trying to do is to move the needle in a non-incremental way, and that is going to result in...
Mas fundamentalmente, o que o presidente Trump está a tentar fazer é mover a agulha de modo não incremental. E isso vai resultar nas pessoas fazerem perguntas. Estamos nesse ponto. Do meu ponto de vista, vai demorar algum tempo para se saber a resposta do povo americano.
That's where we're at, but in my view, the response we're seeing from the American people, it's got to play out over some period of time.
Eram palavras de Lain Chen, do Instituto Hoover. Ele falava à cadeia de televisão NBC. Algumas dessas respostas serão eventualmente dadas pelo Congresso, onde os republicanos têm a maioria e onde até agora, ao contrário do que acontece geralmente na política americana, esses mesmos republicanos têm evitado criticar ou opor-se, de qualquer modo, ao seu presidente.
20ª de 14 anos de idade, chegou a este campo de refugiados na fronteira do Chad com a região sudanesa Darfur há 2 anos. Diz que fugiu de Darfur depois de milícias da etnia árabe terem morto a sua mãe, o seu pai e o irmão. A Voz da América não revela o seu último nome para proteger a sua identidade.
Mataram o meu irmão mais novo, depois apanharam-me e depois libertaram-me. Vi muitas pessoas mortas quando estávamos a viajar pela estrada.
Fez a viagem para o Chad apenas com os seus irmãos mais novos e o padrasto. Agora trabalha na cozinha e é empregada de mesa num restaurante na cidade de Adre.
Também lavo roupa e limpo móveis. É o meu trabalho. O dinheiro que ganho dou à minha família para podermos comprar comida.
Ela diz que é a única que sustenta a família, incluindo o padrasto, que está desempregado. Assistentes sociais em Adre disseram à Voz da América que raparigas adolescentes, como Jesma, que trabalham em casas noturnas locais, são frequentemente sujeitas a abusos por parte dos seus empregadores e clientes. A UNICEF, a Agência das Nações Unidas para a Infância, diz que o trabalho infantil em Adre é um problema grave.
É muito difícil dispor de estatísticas claras sobre este assunto, mas é um problema. É um grande problema.
Muitas crianças podem ser vistas a fazer tijolos de barro e a trabalhar em mercados por toda a cidade de Adre. Casato diz que, se estão a trabalhar, não só se expõem a potenciais perigos, como também estão a perder a sua educação e, talvez o mais importante, a sua infância. Ela diz que as crianças que chegam sem cuidadores são especialmente vulneráveis à exploração.
As crianças que chegaram completamente sozinhas, ou seja, sem cuidados, sem cuidadores, sem pais ou sem qualquer outro familiar, são as mais vulneráveis porque chegaram realmente sozinhas.
Jesma diz que só quer que as coisas voltem a ser como eram no Darfur, quando costumava sair com os seus amigos.
Os meus amigos foram mortos. Eram 3. Eu costumava ir para a escola com eles.
Com tantos dos que amava desaparecidos e a responsabilidade de sustentar os seus irmãos mais novos, há pouca esperança de um regresso à normalidade.
2:59, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em português. Recordar alguns dos títulos de destaque: Rússia saúda Estados Unidos após resolução das Nações Unidas, doença misteriosa mata dezenas de pessoas na República Democrática do Congo e governo moçambicano confirmou hoje a ocorrência de ataques esporádicos de grupos rebeldes na província de Cabo Delgado. Continue connosco em www.voaportugues.com. Rob McLean, Jaime Faria e Amancio Miguel, até amanhã em termos de rádio. Yeah.